feriado tá chegando, porque no domingo é Páscoa já. E aí, é, além de toda a questão religiosa, pra criançada é sinônimo de quê, Ana?
Não só pra criançada, né, Lucas?
Pra todo mundo,
pra
né?
Pra todo mundo. Eu adoro. É sinônimo de ovo de Páscoa, né?
Ovo de
chocolate, aquela coisa maravilhosa.
E de uns anos pra cá, é, esses ovos é, mais artesanais, ovos de colher, né? Estão ficando muito famosos, né? Ali que vem brigadeiro em cima e tudo mais. Aquela coisa é, maravilhosa, né? Que a gente vê aí. Muita gente começou a produzir, entrou nesse ramo. Tem gente que faz só na época do ano pra fazer uma renda extra. Mas tem gente que trabalha com produção de chocolate, de doces o ano inteiro. E na Páscoa se dedica aí a essa questão do, dos ovos de Páscoa, que são muito famosos. A criançada e os adultos também adoram, né, Ana Food? E hoje, pra falar um pouco disso, já que a gente tá se aproximando aí do dia da caça aos ovos, tá com a gente aqui o Leonardo Carlos Pereira, mas eu vou chamar de Léo, que ele é da loja Doceria do Léo, aqui da Grande Vitória, que tá bombando aí esse ano na fabricação dos doces, né, e na venda dos doces pra Páscoa também. Léo, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, sei que tá uma correria, foi difícil arrumar
Sim,
um tempinho.
Tá uma correria. Obrigado, primeiramente obrigado pelo convite. E assim, gente, essa época é uma época deliciosa, né, uma época de bastante movimento, graças a Deus, e a gente tem bombado aí nas encomendas de Páscoa, muito legal.
Léo, como é que tá a rotina aí? É, quando que começa a produção? Começa, imagino que lá em janeiro, né? Lá em fevereiro já.
Isso, a produção ela é muito antecipada, né? Uhum. Então a gente começa a produzir nas cascas de ovo, e depois vem a parte de recheio, e agora a parte de montagem, né? Que é aquela parte mais gostosa que a gente coloca ali o detalhe pra fazer os ovos entregar um produto lindo e gostoso, né, pro cliente.
E como que tá sendo a sua vida nessas últimas semanas?
É, na verdade, tá dentro da produção, basicamente, né? A gente só tá focado na Páscoa. Eu até falo que eu tô sem vida pros meus amigos, né? Então, eu tô focado exclusivamente na produção. E a gente tá começando, tipo, muito cedo e terminando muito tarde pra entregar muito ovo de Páscoa, que a expectativa é muito grande.
Tem uma noção, só da doceria do Léo, quantos ovos foram fabricados esse ano?
E mais de 1.000 ovos, isso, mais de 1.000 ovos. A gente tá produzindo. Mais de 1.000 ovos é a nossa estimativa e a gente tá tendo que produzir mais, cada vez mais.
Nossa, é muita coisa.
É muita coisa. Tudo artesanal. A gente que faz a casca, a gente que saboriza as cascas, e chocolate nobre, chocolate bem de qualidade, sabe? Muito bom.
Tem a coisa de temperar o chocolate, né?
Tem todo o esquema de temperagem, e assim, a gente trouxe isso pra dentro do nosso negócio, então, nós que estamos fabricando a parte do chocolate ali, as casquinhas, tudo é a gente.
Nossa, é muito legal, já tô com água na boca já, Ana, só de falar.
Eu trouxe pra vocês, hein,
pra
vocês
provarem.
Olha só, gente.
Eu trouxe.
Aí a gente fica até sem graça, Léo.
É, depois dá o feedback.
Com certeza. Agora me fala, o que que tá saindo mais esse ano? Eu vi até as grandes marcas, né, grandes chocolaterias e tudo mais. Esse ano o pistache tá sendo muito famoso, tá sendo muito presente, ou é impressão?
Não, realmente o pistache ele tá em alta no momento, não só na parte de Páscoa, mas na confeitaria em geral. Mas eu tentei resgatar alguns sabores mais antigos, tal como o fudge de maracujá, que é um ovo de Páscoa de maracujá. Também tô trazendo café com caramelo, que tá incrível, e tô agregando também dois sabores de pistache, tanto trufado quanto de colher, né? Porque o de colher ele veio pra ficar e não saiu mais de moda.
É, e o pistache era uma coisa que eu sempre gostei muito pra tirar gosto, né? O pistache, como se fosse um amendoinzinho, né? Ali salgadinho e tudo mais, mas tá sendo cada vez mais usado na doceria também. Então, já percebi sorvete de pistache, picolé de pistache, e agora os ovos de Páscoa aí de pistache estão bombando também.
Uhum. Antigamente existia o creme de avelã com o leite em pó, né?
Uhum.
Então, o pistache ele veio pra meio que substituir essa onda.
É verdade. É, de onde que você tira a inspiração para os sabores? Tem sabores originais da doceria do Léo?
Então, tem. Eu trouxe o café com caramelo e o fudge de maracujá, que eu quis resgatar essa questão, né? Que o paladar um pouco mais apurado, que é o de café, e aquela pessoa que não gosta muito de chocolate, eu trouxe de maracujá, então a gente tá tentando atender todos os públicos.
Legal. É, isso mesmo. Quais que são os mais pedidos, que estão saindo mais?
Então, hoje, por conta da onda do momento, o pistache tá saindo bastante, mas o de maracujá tá me surpreendendo também. Porque assim, a gente nunca espera, né? Ah, uma coisa de maracujá que não é chocolate, assim, e tá saindo bastante.
Nossa,
tá me surpreendendo.
Eu
também gosto daquele azedinho.
É maravilhoso.
O maracujá é um que eu nunca acho que vai ser meu preferido, mas quando eu como, eu falo, nossa, Sim. Quando é bem feito, é muito diferente.
Então é diferente. Então ele tem o contraste ali do chocolate branco, uhum, mais o fudge de maracujá, que eu faço uma ganache, né? Que a gente desenvolveu essa receita. Além da geleia, dá um contraste perfeito.
E quais são os tradicionais, assim, que nunca saem de moda, que o pessoal sempre pede? Tem muita coisa... O leite ninho ganhou espaço aí nos últimos anos, mas tem brigadeiro, né? Tem beijinho.
Sim, isso daí. Eu tento trabalhar mais com o que tá em alta na moda no momento. E a gente, quando a gente elabora um cardápio, a gente tem que ir no que vai vender, uhum, né? Então, eu trouxe também o de Kinder Bueno, que é o que... Enfim, uhum, ele não sai de moda e não sai do cardápio. Tem 4 anos que a gente faz Páscoa pela doceria do Léo, né? E assim, ele nunca saiu de cardápio. A gente só tenta mudar a decoração pra trazer algo diferenciado, uhum, né?
Quanto tempo tem a doceria do Léo já?
Então, eu tenho... Desde 2013, né? Eu comecei a minha carreira em 2013, mas a doceria do Léo tem 4 anos só.
A loja doceria do Léo tem 4 anos,
mas... A marca doceria do Léo tem 4 anos.
Mas a sua carreira no doce, né?
Em 2013 eu comecei.
Nossa, 11 anos já.
Isso, 11 anos.
Como é que foi esse início, Léo?
Cara, foi uma coisa muito, muito assim, espontânea, né? Eu queria aumentar minha renda. Meu pai tinha uma pizzaria, né? E sempre ia cliente lá procurando doce. E eu sempre fazia em casa. Chegou uma cliente lá pedindo doce. A Magda, que eu sempre agradeço ela pela oportunidade. Aí ela falou assim, você tem doce aí? Eu falei assim, olha, na pizzaria não tem, mas eu tenho em casa porque eu fiz. Você quer? Eu levei pra ela o doce e ela trabalhava com evento. Então, a partir daquele momento, ela começou a pedir bolo. Começou a pedir bolo e a partir dali começou a minha carreira.
Qual que era o doce?
Bolo mesmo.
Bolo?
Era o bolo. E ela sempre pedia bolo de maracujá, olha só.
E ali deslanchou, aí começou a fazer trabalhar junto com ela.
Aí eu aproveitei, né, vi uma oportunidade de negócio. Poxa, se ela gostou do meu doce, eu vou colocar aqui na pizzaria. Então eu comecei a vender doce na pizzaria e depois foi deslanchando.
Que legal. E você sempre teve mão boa pra doce?
Sim. Tem até tatuagem.
Tem até tatuagem mão boa. Gente, eu não tinha visto, eu fiz essa pergunta eu não tinha reparado, juro.
Todo mundo fala pra mim assim, menino, você tem a mão boa. Eu falei assim, gente, ó, vou tatuar então a mão boa aqui. Que...
Maravilhoso, achei muito criativo.
Aí eu tenho a tatuagem da mão boa.
Pra quem tá nos ouvindo, ele tem tatuado no verso da mão, né? Mão boa, escrito. Uhum. E a mão deve ser boa mesmo, porque tá fazendo um sucesso absurdo, bacana, a doceria, né, do Léo.
É, e eu fico muito feliz com esse reconhecimento, sabe? Eu fico bem feliz mesmo.
Como que tá o cenário hoje das docerias fora do momento de Páscoa, Léo? Eu tenho visto nos últimos anos um boom também, assim, de cafeterias e docerias mais focadas mesmo nessa parte de bolos diferentes, né? Aquele bolo mais trabalhado, fatias e outras sobremesas também. Lá na doceria do Léo, vocês também trabalham com outras sobremesas ao longo, sim, do ano? A pessoa pode comer lá ou é só para levar? Como é que funciona?
Isso, a gente trabalha com consumo no local e delivery também, né? Hoje a gente tem 3 unidades. Hoje eu tenho uma loja em Cobilândia, que foi a minha primeira loja, uma na Praia da Costa e uma em Cariacica. Todas têm espaço para receber o cliente. A gente tem trabalha desde torta, bolo no pote, fatia de bolo. Enfim, tem bastante opção para o cliente consumir. E a gente está agregando agora também a parte salgada. Então, nós implementamos agora a Nossa Senhora Empada, que é uma empada maravilhosa.
Eu adoro empada.
Então, e você vai adorar. Vale a pena provar. Enfim, a gente está trazendo bastante coisa bacana, né? E a confeitaria, assim, ela tem mudado, né? Ela tem mudado e a gente tem que acompanhar o mercado, né? A gente que está à frente, assim, de negócio tem que acompanhar, tem que mudar e, enfim, agradar sempre o cliente, que ele é a gente existe por ele, né?
É, com certeza. De onde vêm as tendências, assim? Como que vocês antecipam o que vai fazer sucesso, né? Porque vem tudo ao mesmo tempo, né? Do nada tá tudo no mercado e tudo tá naquele sabor, tudo tá naquele tipo de doce. Quando veio o bolo de pote, né? Naquela época lá, bombou também. Como que se antecipa, assim, pra saber, ah, isso vai começar a bombar esse ano, essa é a tendência do ano. Então, já vou investir nisso aqui.
Ah, entendi. Então, normalmente, com o acesso hoje à rede social, as coisas viralizam de uma forma muito rápida, né? Então, hoje a gente consegue ter acesso à internet, acesso ao que está em alta no momento. Eu também viajo bastante, eu faço bastante viagem internacional, tem bastante gente de fora que me inspira em relação, uhum, à criação dos doces. E eu também tento não perder um pouco da nossa essência, sabe? Então, você vai lá na loja, você vai encontrar uma charlotte de pêssego que eu comia quando era muito novo, ao passar, tipo, ano novo em Guarapari, na casa da minha prima. Entendeu? Então, tem vários doces também que eu tento resgatar e trazer para minha... A atualidade, né? Para dar a chance do cliente provar e sentir um pouco da minha essência.
A cozinha é muito memória afetiva,
muito memória,
né?
Afetiva, muito memória afetiva.
Que doce que te inspirava, assim, quando você era menor?
Cara, torta de limão, eu acho que a gente tem até... A nossa torta de limão, a gente chama ela de xodózinho, porque era o doce que eu mais fazia, né? Quando não era profissional na área. E a Charlotte de pêssego também, era um doce que eu amava. E hoje a gente tem na loja.
Nossa, que maravilha.
Alguém da sua família já fazia doce antes ou você veio com essa luz?
Olha, eu acho que é uma história muito curiosa. Porque o meu avô, eu não o conheci, né? Uhum. Ele faleceu antes de eu nascer, mas ele era confeiteiro. Ele era confeiteiro, então meus tios também trabalhavam ali na cozinha. Uhum. Então eu acho que eu fui crescendo, não nesse meio, mas ouvindo algumas coisas assim, e querendo ou não, isso ajuda, né?
Com certeza. A gente direciona a gente.
Então, tem o sangue também, mas eu falo que eu tenho muita facilidade em cozinha, sabe? Uhum. Muita praticidade. Por isso que eu 90% das receitas ali são todas receitas autorais, todas as receitas que eu vou criando, desenvolvendo. Inclusive, vou sair daqui da rádio e já vou pra fábrica de novo pra testar uma receita que tá aqui na minha cabeça.
Surgiu,
e normalmente é
isso
assim,
é muito
tá?
Interessante, né?
Normalmente eu paro o carro aleatoriamente e anoto uma receita no meu bloco de notas.
Olha.
Eu falo que quem achar meu celular, a receita tá toda ali no meu bloco de notas.
E aí é testagem, testando, vai aperfeiçoando até...
E o processo de testar a receita, ela demora muito, porque eu testo o produto, depois eu testo a validade do produto e a escalabilidade do produto, né? Porque eu tenho que atender 3 unidades. E como que a gente vai produzir e entregar uma qualidade, né, pro cliente? Então tem vários testes.
E feitos. Deve ser um processo ótimo, né? Porque tem que provar bastante.
Tem que provar. Minha geladeira é cheia de testezinho.
Léo, agora uma pergunta que eu pincelei lá no começo, mas não fiz ainda, que eu sempre tenho muita curiosidade. Como é que tempera o chocolate?
Tem vários métodos, né, de temperagem de chocolate. Tem um método de adição, que você adiciona ali um chocolate. E a questão é você juntar os cristais dele para ele ficar compacto de novo, uhum. né? Hoje, para a doceria do Léo, a gente faz um método de tablagem, que é jogar ele em cima de uma mesa e ir temperando até atingir determinadas temperaturas. Cada embalagem do chocolate, ela existe, já existe as temperaturas que tem que ser, utilizadas. Mas, enfim, a gente derrete chocolate, chega a 28 graus, depois tem que subir aí até 32 para usar. Esse é o método de temperagem.
É mais um manuseio, né? Não vai botar pimenta do reino.
Não é uma jogada de pimenta do reino. Até combinaria, eu acho, uma pimenta do reino de chocolate.
Aí, já vai pro bloco de notas.
Não é? Já vai pro bloco de notas.
Léo, uma dica para quem tá pensando em começar, às vezes é só fazer uma renda extra ou quem quer mesmo entrar no setor, tem que começar de algum ponto, né? Qual que é a dica?
Então, a dica é simplesmente começar. Hoje eu vejo que com acesso à internet as pessoas, elas tentam ter o mundo perfeito para começar algo, sabe? E isso, querendo ou não, bloqueia as pessoas. Então, começa com o que tem, se capacita. Quando eu comecei, não tinha tanta gente na internet ensinando coisas. Vai testando, vai vendo coisas na internet, se não tem condição de pagar um curso bacana, entendeu? E também, futuramente, eu posso ensinar. Eu tô querendo entrar na linha educacional, né?
Olha,
na linha de educação, isso mesmo.
Legal.
Mas enquanto eu não tô ainda com o curso montado, vai olhando a internet, vai tirando essa renda extra com o que tem em casa.
E para quem quer já ficar de olho, ou quer conhecer mais a doceria do Léo, quer saber onde encontrar, como encomendar, como que faz? Redes sociais,
então,
site?
A gente tem a rede social, arroba doceria do Léo. Lá tem todo o nosso endereço, tem os nossos contatos, a gente é muito ativo na rede social. E a gente tem a loja, gente, na Praia da Costa, Cobilândia e em Cariacica. Então, tá perto de todo mundo.
E aí tá lá o endereço certinho.
Tá lá o endereço certinho nos destaques, bem facinho de achar.
Tem plano para expandir mais a doceria?
Ah, com certeza, com certeza. A gente tem plano de expandir. A gente está numa fase de estruturação interna, né? Porque a expansão, ela demanda muitos procedimentos, né? Muito, muito padrão. E a gente tem plano, sim, não só nacional como internacional.
Olha! Então volta aqui para contar depois para gente,
hein, Léo?
Com
certeza, com certeza.
Gente, esse é o Leonardo Carlos Pereira. Ele é fundador da doceria do Léo. Tá bombando aí nessa Páscoa. Depois, então, Instagram, @...
Doceria do Léo.
Só dá um pulinho lá, acessa aí pra conhecer mais. Dá tempo ainda de pedir pra Páscoa?
Com certeza. Além da encomenda, né? Que hoje é o último dia, mas a gente vai ter pronta entrega todo dia de Páscoa. A gente tá com uma demanda muito alta e com uma estimativa de venda muito alta também. Estamos preparados, hein?
Então se deixou aí, se não comprou o ovo ainda ou quer comprar outro, né? Tem gente que gosta muito de chocolate. Vai lá, Doceria do Léo tá aí.
Isso daí.
A todo vapor. Léo, prazer conhecer seu trabalho.
Ah,
muito obrigado. Tô doido pra provar ali o que você trouxe ali pra gente
valeu.
Já. Depois a gente vai falar aqui pros ouvintes, vai dar nosso feedback
Sim,
também.
Sim, beleza.
Muito sucesso aí nessa Páscoa e também em todo o restante do ano aí, que chocolate, sobremesa, sempre é muito bom.
Isso daí. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço.
Até uma próxima.
Até a próxima.